A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje nós temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios, aliás, um estúdio improvisado, a professora doutora Adriana Valente Azulay, atualmente na coordenação do Instituto de Ciências da Arte. Professora, seja muitíssimo bem-vindo. E para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouco mais, fale um pouquinho da sua trajetória, como o UFPA, quando o UFPA, por que o UFPA?
Bem, é uma grata satisfação dar essa entrevista, né? E, bom, eu comecei com 6 anos de idade e toda a minha trajetória nunca foi na UFPA, muito pelo contrário. Minha mãe é professora do Conservatório Carlos Gomes, professora Hilda Azulay, e eu comecei a estudar piano no conservatório desde os 6 anos. E terminei o conservatório, né? Fiz todo o curso técnico. Depois fiz o bacharelado, que fui da primeira turma da Fundação Carlos Gomes, em convênio com a Universidade do Estado do Pará. E, para minha surpresa, ganhei uma bolsa do governo do Estado para fazer mestrado e doutorado na Alemanha. Quando voltei a Belém, nunca teve esse concurso, né? Era um concurso muito falado no Estado, para o conservatório. Então, não houve essa oportunidade de eu prestar esse concurso, até porque ele nunca aconteceu. E a universidade abriu o concurso para a escola de música, justamente para a minha área, que é música de câmara. Então eu vi esta grande oportunidade, foi quando em 2009 fui aprovada em primeiro lugar no concurso da Universidade Federal do Pará na escola de música.
Atualmente a senhora concilia atividades díspares. Por um lado é a artista, a concertista que dá recitais, e do outro lado é a docente, a professora de música. O que fala mais alto?
Eu, quando era pequena, eu sempre dizia que eu nunca ia ser professora, que eu via minha mãe e tinha os alunos e era aquele estresse e tal. E, por ironia do destino, depois a gente também vai entendendo que você não vive sem dar aula. Na verdade, é um sacerdócio. E me identifiquei muito, nesse período, com a música de câmara. Era uma área ainda muito pouco explorada, porque quando a gente inicia no caminho da música, quem se identifica com essa arte, ele pensa sempre em ser solista. E só depois ele vai vendo que é meio que uma utopia. Então, quando eu dou aula hoje, eu falo muito para os meus alunos o seguinte, quem estuda piano, no caso, você vai querer ser concertista? É isso mesmo que você vai querer? Porque, na maioria das vezes, isso é uma utopia. A não ser que você seja um gênio do gênio do gênio, como o Nelson Freire, como uma Guiomar Novaes, como uma Martha Argerich, que passaram, né? São os nomes tops. Ou que você faça mais ou menos acrobacias no instrumento, como é o caso do Lang Lang, aquele chinês, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito realista. E hoje, quando eu dou aula, eu parto muito desse princípio. E a gente também tem que tratar o estudo da música como exceção, né? A gente sabe que não é para todo mundo, conta muito a vontade da pessoa, mas também conta muito o dom do que a pessoa quer fazer da sua vida.
Beethoven provocadoramente dizia: é necessário 5% de talento e 95% de trabalho. Comente isso.
É uma declaração pesada, né? Digamos que, além do talento, é muito estudo mesmo. Eu concordo até certo ponto. Mas eu já conheci também várias pessoas que estudavam e nunca saíam daquilo, porque faltava justamente aquela pitada de talento. Então, eu acho que no fundo ele tinha razão. Eu não sei se exatamente 5%, 95%, mas essa é uma grande verdade. Se você não tiver talento, eu acho que para tudo na vida, não só para música, precisa dose de talento.
Música de câmara. Para a maioria de nós que estamos na academia, que lidamos com o repertório, com o universo musical, nós sabemos o que é. Mas explicite para os nossos ouvintes em que consiste essa modalidade musical.
Então, a música de câmara, ela foi concebida para ser tocada e apresentada em pequenas salas, de 2 integrantes até 12 ou até no máximo 15 pessoas. É considerada uma pequena orquestra de câmara.
Uma camerata.
Uma camerata. E nesse sentido, ela foi muito divulgada no século passado. Eram músicas feitas nos sarais, nas casas das pessoas. E como ela não é muito divulgada, agora que está tendo uma procura maior por esse tipo de música, mas antigamente as pessoas queriam ser solistas, os instrumentistas queriam ser solistas, e eram poucos que se interessavam. Mas agora a divulgação é tanta e a realidade também veio muito à tona, e as pessoas tiveram essa consciência que fazer música de câmara é um mundo completamente diferente.
Qual que é o repertório no qual a senhora se sente mais à vontade?
Olhe, eu particularmente gosto muito do romantismo tardio em diante. Não sou muito fã da música moderna, aquela contemporânea pura de Stockhausen e por aí vai. Mas gosto muito desse romantismo tardio até mais ou menos, depois impressionismo, expressionismo, até mais ou menos por aí.
Trocando em miúdos, dando nome aos bois?
Ah, Brahms, Schumann, Liszt, Wagner, Strauss,
Debussy,
Ravel, são maravilhosos, Saint-Saëns.
E qual as peças nas quais a senhora se sente mais à vontade?
Olha, o romantismo que muito me toca é o de Brahms. O romantismo de Brahms é um romantismo que ele não é piegas. Ele fala de amor, mas é aquele amor visceral, digamos assim. Não é aquele amor piegas. Então, isso me chama muita atenção.
Como é dividir o palco com mais alguém e como é que é esse confronto de egos? Porque todo artista tem a sua vulnerabilidade, tem a sua parte sensível, tem o seu lado de estrela, e isso é inerente a todos nós, e no artista isso é acentuado. Como é que a senhora lida com isso?
Eu não percebo em mim, com certeza as pessoas percebem em mim, mas fazer música de câmara é você também, além de se policiar no palco, você tem que estar atento a tudo que está se passando. Quanto mais pessoas estiverem com você no palco, mais complicado fica, porque na hora de uma apresentação, por exemplo, você tem que estar atento a tudo. De repente, alguém pode pular um compasso. O que vai acontecer? Então, o pianista, nesse caso, ele tem que estar atento a tudo que se passa. E isso é, digamos que, o ponto-chave da questão. Nem todo mundo se adequa a fazer música de câmara justamente por isso. Porque o estudo da música, ele é tão individualista e tão egocêntrico, de certo ponto, que as pessoas, às vezes, quando partem para tocar em conjunto, não se acostumam. Porque é muito eu, é muito o solitário. Então, quando vão fazer música de câmara, muitas vezes não se encontram. Eu, graças a Deus, me encontrei nessa realidade. Eu gostei muito de trabalhar, fiz meu mestrado e doutorado em música de câmara e não pretendo sair dela tão cedo.
Falando dessa experiência do mestrado e doutorado e desses dois mundos absolutamente distintos, o contexto brasileiro e um contexto germânico, o que há de bom, de aproveitável, de diferente e de similar nisso tudo?
Estudar na Alemanha, passar 5 anos lá, foi uma experiência ímpar. Eu acho que todo músico, se pudesse e tivesse oportunidade, deveria fazer isso. Por quê? É o berço. Não adianta, é como se eu fosse estrangeira, quisesse falar de açaí e das coisas locais e não conhecesse. Eu tenho que passar um período naquele local para poder entender como funcionam as coisas. Foi a mesma coisa essa minha experiência, esses 5 anos de Alemanha. É muito particular, totalmente diferente a cultura. Eles são muito fechados, ninguém faz amizade assim fácil. Para você conseguir um amigo, nossa, nesse aspecto, eu confesso que eu senti um pouco esse calor humano, essa falta de calor humano. Por outro lado, eu nunca tive problema em me adaptar. Muito pelo contrário, eu costumo até dizer que eu nasci em época e em período errado, e até em país errado, porque eles são muito pontuais, eu não suporto atraso. Então, eu nesse aspecto, eu não tive nenhuma dificuldade em me adaptar.
São metódicos, eles são disciplinados, levam as coisas a sério, e aqui a seriedade ficou um pouco deixada de lado.
Com certeza. Nesse ponto, eu até achei um pouco engraçado. Nos primeiros dias que eu cheguei, fui à parada de ônibus, E aí vi a tabela do horário dos ônibus, né? E dizia assim, 3h27, o próximo, 3h33. Aí eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Não, eu acho que não, eu acho que deve ter alguma coisa errada aqui. Aquele pensamento muito provinciano, né?
Latino,
é. E exatamente o horário que estava na placa é o horário que o ônibus passa. Se passar, já foi.
Como é que é dominar um outro idioma, ler uma outra literatura, falar com outro povo, descobrir uma nova cultura? Eu também tive essa experiência, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião.
É muito interessante. Isso é uma experiência que a gente leva para toda a vida. Aliás, a única coisa que se leva da vida é o saber, né? O resto todo fica. E essa experiência de conviver com outro povo, com outra língua, com uma outra cultura, isso é fantástico.
Há um bom tempo já que a senhora divide o palco com artistas relevantes, tanto em aspectos dos vocais como outros instrumentistas. Fale algumas dessas experiências, de algum desses espetáculos.
Ano passado eu tive uma experiência muito interessante que foi com o tenor Atalayan, que está conhecido internacionalmente, está fazendo ópera nos teatros alemães, e foi uma experiência assim fantástica. Nós nunca havíamos nos encontrado no palco e a química, que nós costumamos dizer, rolou assim de imediato. Eu entendi as respirações dele e ele entendia o que eu fazia, então nós tivemos pouquíssimos ensaios devido às agendas e nós fizemos um concerto muito interessante que eu espero que seja lançado esse DVD futuramente.
Outros espetáculos com soprano, contralto, meio soprano?
Eu já tenho um duo há algum tempo com a Rosana Schiavi, uma amiga minha que eu a conheci na Alemanha. Nós estudamos, fizemos mestrado juntas e mantivemos esse duo. Sempre que possível, ou eu vou à Argentina, nós nos apresentamos lá. Ela, ano passado, veio pela quarta vez aqui a Belém. Fizemos esse concerto dentro do Festival de Ópera do Teatro da Paz. Então, é uma química também que foi muito positiva, desde o início.
Como é que é lecionar aqui? Há alguns valores, alguns talentos que são pressentidos?
Com certeza. A nossa terra, Belém, é um celeiro de talentos, viu? Porque o que já saiu de gente daqui de Belém com talento para música, porque é uma música que não é nossa, né? É uma música totalmente europeia. E o que já saiu de gente daqui com esse talento é uma coisa assim fantástica.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo. Continue conectado. Nós voltamos já já. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Em nossos estúdios, a professora doutora Adriana Azulay, que falávamos sobre música. Aliás, música é a praia dela, é a nossa praia, felizmente. Professora, a senhora coordena alguns projetos, e eu vou denominar aqui grupos musicais da Amazônia. Entre eles, a senhora enumerou alguns. Vamos falar de cada um deles especificamente? Então, vamos lá.
Então, o Duo Azulay é um duo pianístico formado por mim e pelo meu irmão, que também é pianista. Coincidentemente, filho de peixe, peixinho é, né? E a nossa mãe, como eu já disse no primeiro bloco, é professora do Conservatório Carlos Gomes. E é um duo que busca desenvolver o trabalho de câmera dentro da formação de dois pianos e quatro mãos. Nós já fizemos uma primeira gravação que nós esperamos editar futuramente e trabalhamos com essa pesquisa regional e nacional.
Qual foi o repertório?
Nós tocamos não só música nacional, né, mas tocamos Rachmaninoff dessa primeira vez, gravamos Mozart também, Ernest Mahler, que é um compositor alemão radicado no Brasil, em São Paulo. Ele é professor e ano passado tivemos a grata surpresa dele ter sido homenageado no Festival de Música Brasileira aqui em Belém, e ele veio prestigiar o festival. Então nós tivemos essa oportunidade ímpar de tocar para o próprio compositor. Então ele ficou muito satisfeito em saber que, tão jovens que somos, apreciamos e divulgamos esse tipo de trabalho.
Dentre os nomes nacionais desse recital, o que foi privilegiado?
Olha, foi um pouquinho de cada coisa. Além do professor Ernest Mahler, também tivemos uma composição que foi um arranjo de um professor local, que foi o professor Sergei Firsanov. E ele fez um arranjo de uma música brasileira de Alberto Nepomuceno chamada Galhofeira. Então, isso foi super interessante, essa experiência também.
Galhofeira foi cantada, aí foi só uma peça musical?
Foi.
Tradicionalmente era uma música que era cantada, né? Teve alguns intérpretes que passaram por aí. Muito bem, e os outros associações musicais, como é
Sim,
que é isso?
Sim, temos mais o Sexteto de Sete, que foi um grupo, logo quando eu voltei da Alemanha, eu estava acostumada a tocar com muitos grupos por lá, né?
Sexteto de Sete por quê? Nome peculiar.
Exatamente, é porque somos sete integrantes e fazemos o repertório de sextetos. Então é quinteto de sopros mais piano, que dá um sexteto. E como somos dois pianistas, revezamos muitas das vezes. Então por esse o nome exótico, Sexteto de Sete.
É claro que quando muda a configuração musical, muda-se também o repertório. Há outras possibilidades, outras abordagens, outras interpretações. Discorra um pouquinho sobre isso.
Então, o grupo Sexteto de Sete, digamos que ele agora está um pouquinho em stand-by. Por quê? Um dos nossos integrantes foi aprovado em uma orquestra em Minas Gerais. Então, isso dificultou bastante o nosso trabalho, porque ele não podia estar sempre aqui em Belém, nós muito menos lá em Minas. Então, o grupo, nesse momento, ele está um pouquinho parado. Dado esse fato, nós criamos um outro grupo, que é o Câmara Brasil. Também com o mesmo intuito de divulgar a música de câmara nacional e fazendo pesquisa nessa área.
Certo. E os demais grupos?
Bom, os outros grupos que eu tenho são o Duo Icamiabas, que é formado com a soprano paraense Madalena Liverti. E Icamiabas eram índias guerreiras, né?
Esse nome foi reportado, inclusive, por Mário de Andrade no seu romance famoso, Macunaíma, né? E depois por um outro escritor do Pará, que no seu romance também utilizou tanto o nome como a cultura como as lendas das Icamiabas.
Sim, sim. Esse nome, inclusive, foi sugerido pela minha amiga Madalena Liverti, que viu da nossa dificuldade e do nosso esforço em tratar com a música clássica em Belém. E toda essa dificuldade reportou a ela essas índias guerreiras, né? E aí ela me perguntou, o que tu achas de nós fazermos esse duo? Eu falei, eu acho ótimo, afinal de contas, todos os dias é uma luta, né? É uma guerra pra gente ter um lugar ao sol. Então, ficou esse o nome batizado.
Bom, o próximo?
O próximo é esse duo que eu já falei no primeiro bloco, com a Rosana Schiavi, uma soprano. Ela é argentina, descendente de italianos. Eu a conheci na Alemanha. E desde lá nós nos apresentamos em muitos lugares, na Espanha, na Itália, na Alemanha e depois aqui em Belém. Nós fizemos algumas apresentações, ano passado inclusive, dentro do Festival de Ópera do Teatro da Paz, e eu já fui também à Argentina.
Como é que é a lembrança desse repertório, o registro desses repertórios, desses recitais todos? O que que há de material palpável que pode ser consultado, que pode ser disponibilizado para o público?
Muitas das nossas apresentações estão no YouTube, né? Nós temos os links lá, vocês podem colocar ou Rosana Schiavi ou Adriana Azulay e vocês vão ver muitas postagens nossas lá. Infelizmente, a gente não tem muito apoio para poder estar gravando isso, né? A maioria das gravações parte dos nossos próprios recursos. Mas a gente espera que futuramente a gente receba convites para que isso venha se materializar.
Quem faz música pressupõe um público. Como é que é a recepção do público paraense? Há público para esse repertório artístico-musical?
Graças a Deus, sim. Porque o público é formado a partir de uma demanda e do que você apresenta. Se o público nunca ouviu falar, se você nunca apresentar, óbvio que ele não vai gostar. Então, eu sinto muito isso nos meus concertos, nos meus recitais. As pessoas são muito, cada vez mais receptivas, porque, eu já te vi de uma outra vez, eu já te assisti em tal lugar, eu vi uma reportagem que apareceu. Então, isso é muito legal. Então, a gente vai formando plateia e cada vez essa plateia vai ficando com um gosto mais refinado e mais apurado.
A isso se chama formação de público. E essa é uma das funções da docência, inclusive.
Com certeza.
Né? E como é que os alunos se engajam nesses projetos?
Ah, eles são o nosso maior público, né? Porque quando eles sabem que o professor, na verdade, ele é a vitrine do seu aluno. Ele é o espelho. Então, muitas das coisas que nossos alunos fazem e querem seguir é porque eles viram em alguma coisa, em alguém, em algum lugar. Então, cabe ao professor esse parâmetro. Então, ele está ali para isso mesmo. Então, nós sentimos muito essa receptividade dos alunos.
Me fale um pouquinho agora sobre a configuração da escola de música da qual a senhora foi gestora por um bom tempo.
Então, eu fui meio que pega de surpresa nessa gestão, né? Porque eu cheguei à universidade em 2009 e já em 2010 queriam que eu assumisse a direção. Para mim foi um grande desafio. Eu confesso que no início a gente não é preparado para ser gestor, né? A gente é preparado, no meu caso, desde 6 anos de idade para ser artista, para ser músico. E esse lado da gestão, a gente vai aprendendo aos poucos e continua aprendendo e nunca vai parar de aprender, assim como na música. Então, foram 2 anos na gestão da escola de música, a qual nós conseguimos construir um prédio, graças a Deus, ele está hoje situado na Conselheiro, e um prédio de 3 andares, muito bom, todo equipado.
Quais são os cursos que são disponibilizados lá e o que é que se ensina lá? E quem são os alunos que frequentam essa escola?
Olha, o público é bem variado, né? Ensinamos todos os instrumentos.
Quais, por exemplo?
Piano, percussão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, clarinete, flauta, trompa, fagote.
Oboé.
Oboé, canto lírico também.
Qual que é a expectativa quando o aluno vem para aprender um determinado instrumento? Ele já vem com uma expectativa de atuar num determinado repertório, de ser um determinado intérprete, ou como é que é visto isso e como é que a gente aproveita essas demandas?
O professor, ele tem essa capacidade de perceber até onde o aluno quer chegar. A gente também não vai querer obrigar uma pessoa. O que eu converso muito também, às vezes, com os pais dos alunos é justamente isso. Não adianta você querer que seu filho seja músico porque você, quando jovem, queria ser músico e não teve essa oportunidade. Se ele não tiver o talento, se ele não tiver essa predisposição, ele vai ser um músico frustrado. Só porque muitas vezes acontece isso, né?
Há cursos que não são de formação acadêmica superior. Como é que são esses cursos técnicos que funcionam lá?
Esses cursos técnicos têm a duração de 3 anos e os alunos saem habilitados como técnicos no instrumento.
Certo. E quais são as exigências para o ingresso desses alunos nesses cursos?
Nos cursos técnicos ele já tem que ter um prévio conhecimento. Ou ele estuda em alguma outra escola particular, ou com um professor particular. E quando ele ingressa na escola, ele já sabe mais ou menos o que ele quer, né? Não é que na escola ele vá optar por estudar tal instrumento. Não. Ele normalmente já vem com um certo conhecimento.
Como é que é feita a seleção desse público para ingresso? É uma coisa complicada ou é uma coisa tranquila?
Olha, às vezes é complicado, porque nós temos muita demanda do interior. E às vezes no interior eles também não têm nenhum conhecimento do serviço que nós prestamos lá na escola de música. Então, muitas vezes eles vêm sem tocar alguma coisa específica que o edital pediu, por exemplo. Então, aconteceu, por exemplo, semana passada, quando eu fui convidada para participar das bancas, e muitos alunos eram do interior, e eu não aprontei esse repertório que estão pedindo aqui, porque eu não tive esse acesso. O professor que me orientou lá no interior não entendeu dessa maneira. E aí nós mostramos que tinha um anexo no edital que dizia o programa que eles tinham que apresentar. Então, é uma pena, nós dissemos para eles naquele momento que eles procurassem em outro momento a escola e se preparassem melhor, porque aquilo ali é um curso técnico, não é um curso inicial.
Certo. Então, a senhora perpassou por 2 instituições absolutamente distintas que devem ter os seus pontos de aproximação. Qual que é a diferenciação de um Conservatório Carlos Gomes, por exemplo, e da atual Escola de Música, da UFPA?
O Conservatório Carlos Gomes, ele acampa pelas exigências dele desde a formação inicial mesmo. Ele pega de crianças de 6 anos, a partir de 6 anos, né?
Qual a faixa etária exigida na universidade?
Quando o adolescente está no ensino médio. é o pré-requisito para ele poder cursar o nosso técnico.
Certo. E as diferenciações de ensino e aprendizagem de ambas as escolas?
Olha, a formação do conservatório, ela é um pouco mais exigente no sentido do repertório erudito, digamos assim. Já a escola de música, hoje em dia, ela já trabalha com um repertório um pouco mais livre, abrindo também um pouco mais para a música popular, né, que era também um ideal dos que começaram a escola de música, que foi o professor Altino. Ele trabalhou nesse universo com a escola numa formação mais livre. Ele não queria, justamente, quando a escola de música foi criada, 50 anos atrás, ele não queria que fosse essa formação como é no conservatório, de programa, de provas regulares. Ele queria que fosse a coisa bem mais livre. E hoje em dia, apesar de nós termos todas as provas e um programa a ser cumprido, mas ela é, de uma certa forma, um pouco mais livre que do conservatório.
Como é que é esse diálogo entre a prática e a teoria? Porque adquirir um conhecimento musical é praticamente adquirir uma outra linguagem, uma outra modalidade artística de expressão. Como é que é trabalhado isso na universidade?
A prática e a teoria que você fala na música, né? Bom, a teoria, ela serve muito para você poder entender o que acontece na prática. Porque na teoria você vai estudar não só a teoria da música, você vai estudar harmonia, percepção, vai treinar ditado, né? Então, você precisa entender essa essência para poder desenvolver as atividades musicais.
O que a senhora teria a ressaltar agora nas suas novas funções como diretora-geral do Instituto de Ciência das Artes, que a senhora assumiu em dezembro do ano passado?
Então, é um desafio, né? Um desafio muito grande. Também fui, digamos assim, levada a assumir essa gestão, mas eu acho que o artista ele está sempre pronto para novos desafios. Isso independente da sua área, né? No caso, a minha área da música, ela é um desafio constante. Sempre tem uma música nova, algo muito complicado, de difícil compreensão, e isso já é um desafio. Então, o desafio da gestão é um outro também que a gente vai aprendendo conforme a gente vai vivenciando.
Suas palavras finais para nós encerrarmos o programa.
Eu espero que nós tenhamos uma boa gestão durante esses 4 anos no Instituto de Ciências da Arte. Eu conto com o apoio e a colaboração de todos os professores do Instituto e esperamos que façamos alguma coisa que possa melhorar as artes no nosso estado.
Obrigado, professora Adriana Azulay, pela sua entrevista e obrigado a você também, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa trajetória artístico-musical e de entrevista de hoje. O programa Universidade Multicamp fica por aqui. Ele é uma realização da Rádio Web UFPA, tem apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno, gravação e montagem João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sobre a supervisão geral da professora doutora Luciana Miranda. Obrigado e até o nosso próximo programa. Esta é a sua Rádio UFPA, a rádio que divulga conhecimento.